SEBRAPcast, o podcast do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Olá a todas, a todos os nossos ouvintes. Eu sou Arilson Favareto, pesquisador do SEBRAP e coordenador de seminários da casa. Esse é o primeiro episódio do SEBRAPcast, o podcast do SEBRAP. Nós estamos lançando mais essa ferramenta para diversificar as formas de disponibilizar os conteúdos produzidos pelo SEBRAP. Nesse nosso primeiro episódio, nós vamos ter um seminário, parte da programação de seminários da casa do SEBRAP, que acontecem mensalmente, e o título dessa nossa sessão de hoje é Os Militares e a Democracia no Brasil, tema extremamente atual frente à nossa conjuntura. Esse seminário vai ser coordenado pela professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora da Universidade de São Paulo e pesquisadora sênior do SEBRAP, a quem eu agradeço a gentileza de ter organizado essa sessão. E vamos ter duas exposições, da Anaís Passos, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Otávio Amorim Neto, da FGV, que vão ser devidamente apresentados pela Maria Hermínia. Eu terminaria apenas essa rapidíssima introdução, convidando todos a acompanhar o SEBRAP nas redes sociais e dizendo também que esse evento e vários outros estão disponíveis na galeria de seminários, na galeria de vídeos do SEBRAP no YouTube. Muito obrigado e um bom seminário para todos nós.
Obrigada, Arilson. Bom dia a todos e todas. Como enfatizou Arilson, esse é um tema hoje incontornável. De toda maneira, a presença dos militares na política brasileira é algo bastante antigo, né? Data da República, pelo menos, da proclamação da República, pelo menos, mas nos últimos 30 anos, com a volta da democracia no país, eu acho que todos, analistas e público, achavam que esse era um tema pacificado, que as Forças Armadas estariam ali na retaguarda, cumprindo as suas funções constitucionais, e, portanto, havia poucas questões que chamassem, vamos dizer assim, que atraíssem, né, a cogitação dos cientistas sociais. Esse panorama veio mudando, ele não mudou só agora com o governo Bolsonaro, mas ele vem mudando ao longo do processo de democratização, com uma presença crescente dos militares em atividades, algumas dentro do seu escopo, outras que ficavam na fronteira do sistema político, não é? E, de alguma forma, hoje nós temos que nos haver com esse tema, qual é o papel, não só dos militares para garantir a democracia, mas como eles se colocam diante de um sistema democrático que atravessou um período de crise significativa na década dos 10. Estudar militar não é fácil, estudar as Forças Armadas não é fácil, trata-se de uma burocracia das mais opacas entre as burocracias. Então, nós chamamos aqui hoje dois especialistas no tema, dois cientistas políticos que têm produzido de forma importante textos interessantes e desafiadores sobre o assunto. Em primeiro lugar, o professor Otávio Amorim Neto, professor da IBAP, da Fundação Getúlio Vargas. O Otávio é doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia, San Diego. Ele é um comparativista reconhecido, né, e reputado no país. A sua agenda de pesquisa vai além, né, do tema das Forças Armadas e dos militares. Ele tem uma produção importante em subsistemas políticos comparados. Organizou, né, junto com colegas portugueses, uma coletânea muito interessante sobre semipresidencialismo. Tem um dos livros que eu reputo mais importantes sobre a política externa no Brasil. Chama-se Uma Política Externa de Dutra Lula, e recentemente vem se dedicando ao estudo de temas de segurança da participação, do papel das Forças Armadas. É um prazer tê-lo aqui, Otávio. Muito contente que você tenha podido aceitar o nosso convite. A segunda especialista é a professora Anaís Medeiros Passos, da Universidade Federal de Santa Catarina. A Anaís. Onde ela é professora associada do Departamento de Sociologia e Ciência Política. Ela tem um doutorado na Sciences Po, Paris, sobre o tema que nos ocupa. O doutorado chama A Mística Militar, Democracias e a Guerra ao Crime no Brasil e no México. E tem publicado também extensamente sobre o tema, mais recentemente, em revistas de grande circulação. Anaís, é um prazer ter você aqui hoje. O Otávio conheço há muitos anos, você, né, estou conhecendo agora, conheci por escrito apenas. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira: a vantagem de chamar cientistas políticos, ou a mais que os cientistas políticos podem dar, é um enquadramento mais amplo para uma discussão que está nos jornais, que está no dia a dia, que é objeto de preocupação e de muito palpite, né, de jornalistas, etc. Então, eu queria aproveitar a presença de vocês para que vocês nos dessem uma visão mais ampla do ponto de vista da ciência política, como esse tema dos militares e a democracia tem sido tratado, né, na literatura internacional, de tal forma que a gente tenha, vamos dizer assim, um marco, né, mais abrangente para pensar as questões do aqui e agora. Eu introduzirei a seguir. Eu vou passar a palavra para o Otávio por 10 minutos, e depois para a Anaís, para que nos conte, né, o que que nós sabemos a partir dos estudos comparados, dos estudos internacionais, sobre esse tema da relação dos militares com a política. Otávio.
Muito obrigado, Maria Hermínia. Muito obrigado, Arilson Favareto, pela honra de estar aqui debatendo com vocês sobre um tema tão candente hoje em dia. Então, seguindo as sugestões da Hermínia, eu vou pinçar algumas correntes da literatura, da ampla literatura, mas pouco coesa sobre relações civis-militares. Essa literatura, como todos nós sabemos, começa com os trabalhos clássicos do Huntington, do Finer e do Janowitz, final da década de 50, final da década de 60. Essas referências são muito importantes e há diversos trabalhos, pesquisas sobre causas de golpes ou impacto da participação dos militares na política doméstica, sobre a efetividade militar dos países. Mas para mim, para minha agenda de pesquisa e para a maneira pela qual eu tenho lido a complexa realidade brasileira, eu destacaria quatro grupos de trabalhos e seus principais autores. Em primeiro lugar, Hermínia, não posso deixar de voltar ao tema fundacional da minha geração, que é o presidencialismo. E há grandes trabalhos, inclusive de um brasileiro, José Antônio Cheibube, que está nos Estados Unidos há muito tempo, que mostra a relação entre o presidencialismo e a existência anterior de regimes militares. Quer dizer, o presidencialismo continuou a ser adotado na América Latina após as transições das décadas de 80 e 90, em grande medida pelo peso dos regimes militares do passado. Tá? Então, o grande ponto, para ser muito sumário, é a preferência dos militares pelo presidencialismo. Vários autores trataram disso, o próprio Juan Lins, que é um dos grandes líderes dessa literatura sobre sistemas de governo, enfatizava seu temor em relação ao semipresidencialismo, caso adotado na América Latina. Por quê? Porque ele preferia o parlamentarismo por uma série de razões. Uma delas era que o parlamentarismo era superior não apenas ao presidencialismo, mas ao semipresidencialismo, porque ele achava que na América Latina poderia acontecer o que houve na República de Weimar, na Alemanha. Uma relação privilegiada entre o chefe de Estado e as Forças Armadas para pressionar o parlamento. Bom, parece que temos visto cenas semelhantes no Brasil na atualidade. Há também os trabalhos do David Payne Berlin, professor da Universidade da Califórnia, Rafael Martínez, que é um politólogo espanhol, sobretudo um livro recente, de 2017, Soldiers, Politicians and Civilians, e duas hipóteses dele são importantes. Eles analisam a evolução das civis militares no Cone Sul, desde a década de 80 até hoje. Bom, em primeiro lugar, os governos de esquerda estão mais associados às reformas do setor de defesa do que os outros governos. Bom, esse livro foi escrito em 2016, 2015, o governo Temer e o governo Bolsonaro foram posteriores, e eu acho que a inversão da hipótese se confirma plenamente no caso brasileiro. Os governos de direita estão associados a retrocessos nas relações civis militares ou na democratização das relações civis militares. Outro ponto importante do Payne Berlin e do Martínez tem a ver, sobretudo, com o Brasil, não tem a ver com o Cone Sul. É a estratégia de baixo custo dos civis para lidar com os militares. Então, por que o Brasil ainda está atrás de países como a Argentina ou Chile em termos de democratização das relações civis militares? Uma das razões é a estratégia de baixo custo. Toda vez que há um conflito com os militares, os políticos preferem acomodar. O exemplo clássico é Lula, é o conflito entre Lula, seu ministro da Defesa, o embaixador José Viegas, e o comandante do Exército, general Albuquerque. No primeiro mandato de Lula, houve um conflito entre o general Albuquerque e o ministro Viegas em torno, para variar, da comunicação a respeito do golpe de 64. Lula ficou com quem? Com o general Albuquerque. O embaixador Viegas pediu demissão e foi cuidar da vida. Há também um debate muito importante sobre a importância, muito relevante, sobre a importância do Ministério da Defesa como principal instrumento nas mãos dos civis para controlar os militares. Esse é um instrumento mais importante do que o Congresso. Eu trago à baila essa hipótese porque temos ouvido no Brasil de gente muito importante que sabe muito do tema que a principal causa do imbróglio em que nos encontramos é a negligência do Congresso. Eu não discordo disso, o Congresso tem seu papel, mas o instrumento mais importante à disposição das elites civis para controlar os militares é o Ministério da Defesa. E desde fevereiro de 2018, com a nomeação do general Luna para primeiro-ministro da Defesa de origem militar, desde a criação do Ministério da Defesa em 99, nós temos visto a deterioração das relações civis militares e a perda de transparência do setor de defesa, agora que o Ministério da Defesa está quase que plenamente militarizado. E, por último, eu quero trazer à baila a hipótese do Zoltán Barony, professor da Universidade do Texas, um húngaro radicado nos Estados Unidos, em seu livro The Soldier and the Changing State. É um livro de 2013, e aqui eu vou ler uma frase dele que está na página 339, e que eu sempre apliquei para o Brasil, e vocês vão ver como estamos numa situação periclitante hoje à luz dessa hipótese. Eu encerro rapidamente e passo a palavra para a Anaís depois que ler essa frase. Democracias consolidadas não podem existir sem elites militares comprometidas com a governança democrática. E seu apoio é uma condição necessária, conquanto insuficiente, da democratização. Então, o apoio das elites militares à governança democrática é uma condição necessária, não suficiente. Eu vou discutir isso mais tarde, quando for falar do Brasil. Eu acho essa hipótese muito importante e é uma hipótese confirmada pelo Zoltan Barony a partir do seu estudo de 27 países que fizeram a transição democrática durante a famosa terceira onda da democracia, iniciada em Lisboa a 25 de abril de 1974. É isso, muito obrigado.
Obrigada, Otávio. Anaís, a palavra está com você.
Obrigada, Maria Hermínia. Também para mim é um prazer, uma honra também partilhar essa discussão com o professor Otávio Amorim e também agradeço ao Arilson Favareto, né, pela organização do evento. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão dos militares da política, é uma questão muito cara, a ciência política, que tem a ver com aquela teoria do agente do principal, ou seja, uma vez que você delega a autoridade, a questão é garantir como, então, o seu agente, né, no caso que possui armas, vai obedecê-lo. Essa é uma... a questão da teoria do agente do principal é utilizada pelo Peter Fever para tratar das relações civis-militares. E aí, claro, vou falar assim mais na América Latina, né, a gente pensar na relação entre forças armadas e democracia abre um leque de questões que tem a ver com a dimensão não só, né, da presença dos militares em cargos executivos, que aí já a gente está falando uma situação extrema, mas também das dimensões que se relacionam à qualidade da democracia, que tem a ver com a dimensão da prestação de contas, né, dos agentes sobre as suas ações públicas, a accountability, o acesso a informações corporativas, as políticas de memória e verdade que vão ali implementar, né, políticas de reparação e de promoção de ideais de justiça e mesmo a proteção dos direitos humanos. Assim, como tem pouco tempo, né, para responder a pergunta da Maria Hermínia, como a literatura internacional ela explica o papel dos militares na política, eu vou assim, também abordar bem rápido cinco perspectivas, né, de como a gente explica esse fenômeno. Uma primeira perspectiva tem a ver com essa abordagem clássica que o Otávio estava se referindo, que é a do profissionalismo, né? Então, o Samuel Huntington, lá no livro clássico, né, todos que trabalham sobre relações civis militares leem esse livro, que é o Soldado e o Estado, coloca que, bom, os militares, eles têm que estar voltados à defesa externa. Uma vez que eles estão voltados à defesa externa, uma vez que eles se dirigem a assuntos profissionais, esses militares deixariam de participar das questões domésticas. Essa perspectiva do profissionalismo, assim, ela é muito desatualizada, né? Ela é rejeitada para explicar a presença dos militares nos países latino-americanos, porque a gente sabe que profissionalização dos militares e controle civil nunca andaram juntos, na verdade, ao contrário. As Forças Armadas, elas se profissionalizaram e também, assim, encontraram um modus operandi, é uma justificativa de por que, então, poxa, tem que participar da política, né? Porque os civis são muito incompetentes, não estão preparados para lidar com os assuntos nacionais como nós estamos. Agora, o Huntington, ele continua um autor muito influente também no próprio corpo militar, porque essa justificativa que os militares, eles são profissionais, muitas vezes ela é mobilizada para justificar, paradoxalmente, a presença deles na política. E aí a gente vê, assim, como os peacekeepers, né, eles foram incorporados à política, os caras que foram participar das operações de paz na ONU, isso tem um grande peso para as carreiras militares, e depois retornaram, né, ao país com essa imagem muito positiva. Tem todo o livro da Adriana Marques e Celso Castro que abordam justamente esse aspecto. Então, uma primeira perspectiva é essa, assim, do profissionalismo, né? Uma segunda é o que eu chamo dessa abordagem instrumental. Ou seja, quando ocorre um uso... quando as elites políticas usam as Forças Armadas como instrumento para alcançar objetivos políticos, que é o que, bom, o Samuel Huntington vai falar que é o controle civil subjetivo, que para ele é um controle meia-boca, por quê? Esse uso instrumental dos militares, o que faz é garantir, né, um pacto entre civis e militares para a governabilidade no curto prazo. Mas o problema é o que gera é a politização desses militares. E aí o custo de manter esse apoio militar, ele fica muito, muito alto. Aí a gente tem trabalhos que falam mais da politização dos militares em países andinos, da Débora Norden, da Ruth Diamante, Rafael Vila também, né? Ou seja, quando os militares eles são usados como um partido político, né? Para neutralizar a oposição. E aí, de novo, o custo ele é alto, porque, ok, você consegue essa subordinação dos militares, porque eles aderem à sua agenda ideológica, mas mantê-los no governo sai caro. Tanto é, pega assim, Venezuela é um caso extremo, né? Não estou dizendo que o Brasil está uma Venezuela, mas a Venezuela tem 3 vezes o número de generais que o Brasil tem, porque é isso, o Nicolás Maduro se mantendo no poder, ele precisa, ele depende, né, desse apoio dos generais. Ou seja, é muito fácil, né, convidar os militares a participar do governo, o difícil é que eles saiam. Uma terceira perspectiva que debate nessa presença dos militares na política, também atividades domésticas, né, ou seja, atividades dos militares dentro dos países, é a perspectiva do liberalismo político, ou seja, dos freios ou contrapesos. Tem um outro nome, que é o do modelo da divergência, ou seja, para a gente assegurar essa subordinação dos militares às autoridades eleitas, a gente faz uma espécie de divisão de trabalho. Então, assim, civis de um lado, com temas políticos, né, questões de estratégia, e militares entrariam nos temas ditos técnicos, né? Eu coloco entre aspas, porque isso é muito razão de debate, mais tático operacional. E aí, essa divisão de trabalho foi muito o mote do Nelson Jobim, né? Quando foi ministro da Defesa, para justificar as reformas institucionais. Vocês vão fazer uma espécie de divisão de tarefas. Uma quarta perspectiva é a perspectiva das crenças, dos valores, né, da cultura política, ou seja, por que os militares eles continuam, né, presentes na política, na vida social, em uma democracia? E a gente vai ter autores que vão colocar, olha, por um lado tem essa autoimagem dos militares, né, que se colocam, apresentam como moderadores da atividade política, guardiões da ordem social. Tem um livro do Brian Loveman, que eu gosto muito, ele é um historiador, e ele fez um apanhado histórico, né, das missões militares nos países latino-americanos. Ele vai dizer, olha, existe um legado, né, nas condições, mas também nos valores, na cultura, né, que coloca os militares nessa posição de moderação. E isso, e como a gente está pensando em valores, né, é muito difícil de mudar, não impossível, mas a mudança é mais longa. Essa autoimagem dos militares que se colocam, né, tem toda uma mística que eu chamo ao redor desse papel, o problema é que ela também é compartilhada socialmente. Então, existem setores da população que vem. Aqui fica muito claro que as elites, né, elites empresariais, parte das elites políticas, elas acreditam ainda nesse papel, infelizmente, nos militares como moderadores. E aí, eu recordo o tweet do Vilas Boas, que quando o julgamento do habeas corpus do Lula estava sendo realizado, ele vai lançar o tweet polêmico dizendo que, bom, o exército estará atento às suas missões constitucionais. E aí eu vou encerrar com uma última perspectiva, né, para explicar a presença dos militares na política, a perspectiva do institucionalismo histórico, né, da sociologia histórica, ou seja, a perspectiva das transições, né, que marcou muito a ciência política nos 90. Uma vez que os países decidem transitar de um regime autoritário para um regime democrático e não contestam, não colocam em xeque as prerrogativas militares, ou seja, essa autonomia dos militares para lidar com temas corporativos, pode ser também uma justiça militar com um escopo muito grande, né, como é o caso da brasileira, porque a justiça militar brasileira pode julgar civis, que é uma aberração, né. Uma vez que essas prerrogativas elas são mantidas, né, que os civis é isso, né, decidem assim, lavam as mãos, não vamos garantir que a gente faça a transição, mas vamos manter certa autonomia para os militares, é muito difícil contestar essas prerrogativas. E aí, em certos momentos, né, dependendo da conjuntura política, esse papel no sistema político que foi concedido aos militares de tutela, ele, digamos, ele se manifesta, né? Aí, essas seriam as possíveis explicações, talvez a gente pode pensar também nas críticas, né, que existem a essas explicações. Mas eu encerro por aqui.
Tá, muito, muito obrigada. Tem uma série de pistas, de hipóteses, etc., que alargam um pouco o horizonte da gente para pensar as questões daqui agora. Mas vocês tratem disso como quiserem, mas eu queria colocar, fazer uma pergunta. No livro do Stepan, né, o clássico, Militares e Política, Mudanças de Padrão no Brasil, o que o até central do Stepan é que 64 é uma mudança de padrão. Né? Os militares, existia uma participação importante dos militares na política, mas se passa de um padrão onde os militares, na verdade, estabeleciam os limites do conflito político aceitável para um no qual os militares assumem o governo. A minha pergunta com relação agora é qual é a natureza das mudanças que a gente está assistindo nesse momento. Nós estamos assistindo sobre o Bolsonaro, uma mudança de padrão das relações civis-militares, ou nós estamos assistindo a algo que, na verdade, é uma afirmação mais forte, vamos dizer, uma continuidade mais forte de relações que não estavam muito claramente definidas nesses 30 anos, para além das definições constitucionais. Né? Se a gente olha aí a década dos governos do Fernando Henrique e os governos petistas, você tem toda a coisa das missões de paz que aumentam bastante, né? Pelo menos a presença, a visibilidade dos militares aumenta de um jeito positivo, né? Depois tem as operações de lei e ordem que vão num crescendo, né? Até onde eu consigo perceber, na década dos 10, o que, que a gente está vivendo agora? Nós estamos vivendo uma mudança, uma ruptura de uma forma de relação entre civis e militares e estamos entrando numa outra, ou a gente está vendo o agravamento ou acirramento, vamos dizer assim, de tendências que já estavam ali atrás, meio escondidas?
Eu tinha pensado em falar sobre as causas do retorno dos militares ao centro da arena política e falar dos eventos de 2021. Mas a sua pergunta é muito boa e a impressão que eu tenho é que estamos num momento de profunda indefinição. Não dá para falar, como o Stepan falou em seu livro clássico, que 64 é uma ruptura ainda. Vai depender do que vier a acontecer em 2022. E eu acho que vivemos um momento de uma confusão profunda a respeito do papel das Forças Armadas. Então, o que se pode dizer é que o governo é militarizado, o que se pode dizer é que, por conta da participação dos militares em cargos no Poder Executivo de natureza eminentemente civil, como lembrou a Anaís, é algo sem precedente Igor Acácio, meu dileto coautor, e eu estamos compilando os dados comparativos para o Brasil desde 1946, com o mundo a partir de 64, usando uma base de dados excelente do Peter White, disponível na internet para todos. E estamos ainda em fases preliminares, mas tudo indica que vivemos um momento sui generis na história dos regimes democráticos. Tá? É muito raro termos algo, em qualquer regime semidemocrático, democracia eleitoral ou democracia liberal plena, termos algo como chegamos em 2020. 39% dos ministros de origem militar. Nessa pesquisa que Igor e eu estamos fazendo, encontramos a coisa mais parecida foram os militares portugueses logo depois da Revolução dos Cravos, tá? Antes da democratização plena. E foi algo provisório. Então, a minha resposta, assim, para ser peremptório, é que não há um novo padrão ainda definido. Se Bolsonaro for reeleito, aí acho que, e a ver como será a relação dele com os militares, tem havido uma redução na presença deles no Executivo, desde a ascensão do Centrão, mas caso ele seja reeleito e os militares continuem passando, continuem a ter um papel político muito importante, aí será uma mudança de padrão, tá, Ana Anaís?
Olha, essa pergunta, Maria Mina, é difícil assim, de responder. Para mim, já existe uma ruptura nas relações civis militares. É claro que, digamos, ano que vem, né, as eleições de 2022 vão ser um ponto crucial, mas a minha perspectiva é que essa ruptura ela já se deu, porque a ameaça do golpe militar, ela voltou ao vocabulário da política, né? Ela voltou à política. Essa ameaça, assim, se passasse há 10 anos atrás, politólogos, né, ciências sociais, a gente acharia que, né, não ia acontecer. O fato que hoje as manchetes de jornais, né, toda semana, né, alguma notícia, e cabe aos comandantes militares de nos acalmar, né? não vamos dar o golpe. Eu não estou dizendo que acho que seja possível um golpe, né? Enfim, a conjuntura é muito diferente da década de 60, né? Poxa, o dólar, né, ia para, sei lá, R$30, então a conjuntura é diferente, mas a política, ela, em parte, ela se reduziu a isso, né? O espaço da política, ela se reduziu, a gente está num momento de crise econômica, crise social, ao invés da gente, né, reformas trabalhistas sendo aprovadas na Câmara, que violando totalmente os direitos dos trabalhadores, e a gente não tem espaço, né? O espaço público, ele foi tomado pela discussão se vai ou não ter golpe. Mesmo que a gente tenha eleições, né, graças a Deus, mas, para mim, a democracia, a qualidade da democracia, ela está sob um grave risco. Tem outra. A gente precisa também começar a pensar como que os militares vão sair do poder, entendeu? Porque, claro, tem militares que não são bolsonaristas, né? Eu não acho que todos os militares são bolsonaristas, todos os militares são autoritários, pelo contrário. Mas como a gente tira, né, esse núcleo duro dos militares que está no poder? Porque os caras estão ficando ricos, R$100, né? Por mês aí, ministros ganhando, e vai precisar de algum tipo de transição, né? Não acho que essa saída ela vai ser algo simples, e que, poxa, seja quem vá governar, né, o Brasil no próximo mandato, vai ter que levar em conta, né, esse ator político que ganhou um peso muito grande. Sempre foi, mas assim, a gente não pode pensar numa instalação de comissão da verdade agora, 2021, ou pensar qual seria a reação se tivesse os protestos de junho de 2013 agora, né? Então, para mim, mudou muito, porque Forças Armadas estão, de alguma forma, moderando, né, a política, de estar levando a nossa discussão é sobre questões básicas da democracia, que é se vai ou não ter golpe. Para mim, isso já representa uma ruptura.
Otávio, você quer voltar para trazer mais elementos, para dizer um pouco como é que chegamos aonde estamos?
Tá certo. Eu acho que a Anaís colocou questões muito importantes, então podemos ter um debate bastante rico. Eu queria tomar um pouco de tempo agora, apenas para que nós compreendamos de forma mais profunda o papel dos militares sob o governo Bolsonaro. Quer dizer, existe algo que a Hermínia lembrou, que já é um processo histórico relativamente curto, né, dos últimos 10 anos, de convite aos militares a exercer funções civis. Então, isso é uma parte da história. Mas eu queria esmiuçar mais a lógica da presença dos militares no governo Bolsonaro. Para isso, nós temos que, em primeiro lugar, identificar a fórmula governativa de Bolsonaro. É sobre isso que eu quero falar e depois passo a palavra para a Anaís e mais tarde eu falaria a respeito de por que os militares aderiram ao governo e o que significa 2021 e o que é que se pode fazer a partir de 2023. Bom, eu vejo três elementos na fórmula governativa de Bolsonaro. O primeiro é muito conhecido de nós, politólogos, que é um governo em minoria no Congresso, como ficou muito claro na votação de terça, e na população, como as pesquisas de opinião mostram desde março de 2019, e que governa para uma minoria, excluindo de forma hostil vários grupos sociais. O segundo elemento dessa fórmula governativa é uma ênfase na distribuição de bens privados para esta minoria, em detrimento da distribuição de bens públicos. Todo governo democrático, autoritário, oferece um pacote de bens públicos e bens privados para a população. O que se espera de um governo democrático é que, dentro desse pacote, os bens públicos prevaleçam. Não é a marca do governo Bolsonaro. Como é que o governo Bolsonaro se relaciona, inclusive, com os grupos que lhe dão apoio? É a transferência aberta de bens privados e de renda. Ah, é o fim de imposto para a igreja? É aumento salarial para policial? Todos os governos fazem isso. Só que no governo Bolsonaro, isso chegou a um ponto nunca antes visto desde 85. E esse é o significado profundo de uma máxima que nós vemos diariamente na imprensa. O governo não tem projeto. De fato, o governo não tem projeto nacional. O que é que o governo faz? Ele fica distribuindo bens privados para os grupos que, porventura, possam apoiá-lo. Ora, com esses dois elementos, a equação de governabilidade do Bolsonaro não se fecha. Ele está em minoria no Congresso, em minoria na sociedade, e oferece para essa minoria a exclusão de amplos grupos sociais, bens privados. É muito difícil um governo sobreviver num regime democrático com esses dois elementos. E aí chegamos ao terceiro elemento. A equação de governabilidade de Bolsonaro se fecha com a mobilização de seus apoiadores radicais contra as instituições e a ameaça frequente de uso das Forças Armadas, o meu exército, contra opositores. Nós vimos isso clara e patentemente na terça-feira. Então, o papel dos militares é absolutamente crucial para o Bolsonaro, porque com aqueles dois elementos ele não governa. Dito isso, como é que o Bolsonaro conseguiu atrair forças armadas bastante profissionais para os padrões do mundo em desenvolvimento, para os padrões latino-americanos, e que, desde 85, nunca haviam se conformado tanto aos preceitos constitucionais que regem o país? Como é que ele conseguiu realizar esta manobra e de maneira bem-sucedida? Há uma longa história anterior a 2019, mas eu não vou aqui enfatizar o período anterior a Bolsonaro. Bolsonaro ofereceu às Forças Armadas um pacote com 7 elementos. Frequentes visitas do presidente a cerimônias e unidades militares. Nomeação de vários ministros de origem militar. Designação de milhares de oficiais para cargos de confiança na administração federal. Contribuição das Forças Armadas à reforma previdenciária inferior à de outros setores da sociedade. Olha aí, um bem privado, algo muito mais próximo de um bem privado ofertado por Bolsonaro. Reforma da carreira militar acompanhada da concessão de amplo aumento salarial. Emissão de dispositivo legal que permite a militares da reserva atuarem no setor público com aumento de soldo de 30%. E, finalmente, sétimo elemento do bolsonariano para as Forças Armadas. Elevação do investimento da defesa em 2020. Eu acho que em 2021 vai ser diferente, ainda não está claro. E proibição de contingenciamento dos recursos orçados. Ele conseguiu entrelaçar, envolver as Forças Armadas brasileiras de forma muito hábil por meio desse pacote. Eu não estou dizendo que as Forças Armadas são vítimas apenas e atores passivos. Não são. Mas a questão é entender o que é que levou-as a aderir a essa aventura extremamente arriscada, como está claro hoje, né? Esta semana é um ponto de inflexão para as Forças Armadas, porque elas foram ridicularizadas pelo comandante em chefe. Privadamente, os comandantes reconhecem isso e pesquisas de opinião já mostram a perda de confiança nas Forças Armadas por parte da população. Então, aqui, para fechar essa parte da minha apresentação, Igor e eu, num artigo que nós publicamos ano passado no Journal of Democracy em português, que é a versão brasileira do Journal of Democracy americano e que é editado pela instituição, pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Então, a literatura acadêmica que Anaís e eu citamos identifica três fatores que podem levar as Forças Armadas, que podem motivar as Forças Armadas a intervir na política doméstica. São fatores de natureza estrutural, fatores de natureza ideológica e fatores de natureza material. Fatores de natureza material, nós já vimos. Fatores de natureza ideológica, cabe-nos discutir agora. E a Anaí já antecipou muito do que eu teria a dizer. Quer dizer, ao longo dessa profunda crise do sistema político iniciada em 2013, renasceram alguns fantasmas que assediaram a República durante muito tempo. E eu destaco dois. O salvacionismo militar, que a Anaí já discutiu, a ideia de que os militares são superiores aos civis, que os civis são inerentemente corruptos e, portanto, incapazes de lidar com a coisa pública ou de ter um projeto nacional. E o segundo aspecto ideológico é o anticomunismo histórico das Forças Armadas, que data da intentona comunista de 1935. A literatura acadêmica brasileira é praticamente unânime em destacar a força da ideologia anticomunista nos corações e nas mentes das Forças Armadas brasileiras, sobretudo do Exército. O que é impressionante do ponto de vista analítico é esse fantasma ter renascido na segunda década do século XXI. E isso nos levaria a uma... Terceiro, o fator estrutural. E esse fator, a aplicação desse fator ao caso brasileiro, é que gera uma série de enigmas. Que, por exemplo, fatores estruturais têm a ver com as ameaças enfrentadas por um país. E essas ameaças podem levar a diferentes direções. Por exemplo, ameaças externas clássicas, uma guerra interestatal clássica, na visão de Michael Dash, por exemplo, leva as elites militares a olharem mais para o cenário externo do que para o cenário doméstico. Ora, isso depende. O golpe de 1937, dado no Brasil, foi um golpe que na cabeça dos militares tinha, sobretudo, a questão da segurança internacional num mundo crescentemente conflagrado. E aí, muito bem, vamos aplicar essa hipótese das ameaças, a hipótese relativa aos fatores estruturais. Não há fator estrutural, aparentemente, que tenha conduzido os militares a retornarem para o centro da arena política da maneira como eles se encontram agora. Se existem esses fatores estruturais, quais seriam eles? A crescente rivalidade entre as grandes potências, a presença da China na América do Sul, a presença crescente na América do Sul, o que é parte da rivalidade com os Estados Unidos, e os problemas que nós temos com a Venezuela. Se esses dois fatores, se esses dois elementos existem, as Forças Armadas brasileiras tinham que estar muito mais preocupadas com o cenário externo do que com o cenário interno. Então, a conclusão a que Igor, Acácio e eu chegamos é que foram fatores eminentemente ideológicos e materiais que levaram as Forças Armadas a aderirem a esta aventura que tem se provado cada vez mais arriscada para as Forças Armadas e para a democracia no Brasil. É isso, obrigado.
Obrigada, Anaí. Você quer entrar?
Sim, eu queria falar um pouco mais dessas questões ideológicas, né, que o Otávio explicou também, esses fatores, né, as causas da presença dos militares. Eu queria um pouco falar do contexto social e político, que vai levar, então, a oficiais, né, da reserva, da ativa, a entrar em peso nessas articulações políticas que vai levar à eleição do Bolsonaro em 2018. E aí vai ter essa compreensão, né, que o governo ele vai encabeçar os valores que a família militar defende, né? Porque a gente pensa em Forças Armadas como instituições totais, né? Aquele conceito da Erving Goffman, ou seja, que existe uma separação muito grande entre Forças Armadas e exterior, isso dá uma grande coesão. As Forças Armadas, elas também são, por natureza, né, conservadoras. O próprio Samuel Huntington, ele fala que os militares, eles seriam conservadores e pessimistas por natureza. E a gente entra, então, nesse cenário de 2017, 2018, da reorganização dos movimentos conservadores na política, e aí que vem muito as Forças Armadas como um fator de coesão social, né? A ideia de autoridade, de ordem, que vai, então, formar esse corpo da sociedade brasileira. E também, outro mote assim, que ficou muito presente para justificar por que certos militares decidiram entrar no governo, né? O próprio Santos Cruz, falar isso, seria a luta contra a corrupção. Né? Os militares, eles sempre vão usar um pouco essa imagem deles que seriam incorruptíveis. Inclusive, o golpe de 64 também vai ser um golpe contra para defender a democracia e contra a corrupção. Ou seja, a gente tem esse histórico do papel dos militares na política, embora houve reformas muito importantes para aumentar o controle político sobre os militares, mas acontecem também essas modificações, né, na sociedade, no campo da política, esse sentimento também da antipolítica, né? Até o Leonardo Avisa tem um livro dele, a população, a rejeição aos partidos políticos, tradicionais. A gente vê no Latino Barômetro como o apoio entre os brasileiros e brasileiras à democracia, ele caiu muito, assim, de 2017 para 2018, é um dos países em que mais caiu a proporção de militares, de pessoas que apoiam a democracia. Agora, também, assim, só queria aproveitar para falar rapidinho um pouco da minha perspectiva sobre as Forças Armadas, né? E quando a gente fala em militares, Eu não penso assim que seja um grupo totalmente coeso e homogêneo que está na política, que decidiu, né, apoiar esse projeto conservador, entrar no governo. É, eu vejo assim, que existem grupos realmente, e acho importante de ressaltar, né, isso para a gente entender um pouco também esse caminhar das relações civis e militares. E aí eu falo, né, que tem um grupo, três grupos, digamos. O primeiro grupo são esses militares, né? O Tavo estava falando desse anticomunismo, mas também eu diria que são militares antirrepublicanos, né? Que defendem assim, abertamente a ruptura das regras democráticas. Diversos momentos se manifestaram publicamente, seja ameaçando as eleições, seja ameaçando as instituições democráticas, e que é um grupo que vai se articular muito por conta da instalação da Comissão Nacional da Verdade. Essa Comissão Nacional da Verdade, que teve assim, um escopo reduzido, né, em relação ao que era o projeto inicial, mas vai ser visto como uma afronta para a reputação das Forças Armadas, de modo geral, mas especificamente desse grupo antirrepublicano, né, que é o grupo que eu falo que é da velha guarda, que se formou no auge da ditadura militar, e que ainda estão convencidos que é preciso mesmo livrar o Brasil do comunismo. Então, se a gente pega assim, um pouco a trajetória, né, do Heleno, do Mourão também, são militares que também participaram muito próximos ao aparato repressivo, né, do regime militar. Então, a gente está também sendo governados um pouco pelo que está voltando dos porões da ditadura, que é esse núcleo antirrepublicano bolsonarista. E aí, vários fatores, assim, né, o Bolsonaro, ele suborna, compra o apoio, tanto é que agora o comandante da aeronáutica é o cara abertamente bolsonarista, né? O comandante da marinha também foi, parece que é o que teve a ideia, né, para ganhar um certo apreço do presidente, de mandar os tanques ali, que iam para uma operação, mandar os tanques desfilar em Brasília, em pleno dia de votação. Aí o segundo grupo de militares é militares que são conservadores, que também são parte do problema, né, embora não vejam, mas que não são militares antirrepublicanos, digamos, né, que não defendem abertamente ditadura, golpe. Eu falo, né, que alguns têm esse perfil de gestor pela experiência nas operações de paz. Hoje, a operação de paz é muito uma missão multidimensional, né? Então, o militar, ele vai exercer diversas funções, de falar com autoridades políticas, autoridades civis, para meio que reconstruir um país. O Santos Cruz, eu gosto de citar como exemplo desse grupo, que entrou no governo, né, movido pela luta contra a corrupção e tal, e hoje é muito presente nas matérias, né, fala muito com a imprensa, inclusive pode ser, né, um candidato da terceira via, para assim, representar esse grupo de militares que não são abertamente autoritários, mas são conservadores. E meio que foram escanteados, porque o presidente vai favorecer esse núcleo bolsonarista, né? Os militares mais, talvez, radicalizados. E aí, por último, também eu queria ressaltar que, sim, eu reconheço que existem militares da reserva, da ativa, que não apoiam o governo, que se preocupam com a politização da força e que são democratas. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu entrevistei muitos militares, né? Muitos tenentes coronéis. E com alguns eu mantenho certo contato, essas coisas de grupo de WhatsApp, e não é, assim, não é uma unanimidade, né? Não é uma unanimidade, tem muitos militares que estão preocupados. Agora, eles têm sido muito tímidos, né? Se manifestar na esfera pública, quando fazem, geralmente é de forma anônima, né? Então, estão isolados. Aí, assim, por último mesmo, só colocar que a gente também tem que pensar no baixo escalão, né? Soldados e praças, que são quem estão vendo seus superiores ir para política. Pazuello, né, vai, foi ministro da Saúde, depois volta, vai comandar tropa, vai em ato, né, político, não é punido. Isso está criando também, forma uma expectativa, né, porque pode ser que agora, né, tu entre no exército também com esse objetivo de lutar contra a esquerda. E aí, em 2020, teve o primeiro encontro da Associação Brasileira Bancada Militar dos Praças, a ABBMP, que promoveu o encontro para discutir a participação desses soldados e praças na política. E esse é o problema, porque a gente está falando mais assim do alto escalão, mas também da politização da caserna, né? E isso é mais difícil de controlar. Então, é também uma demonstração que a disciplina e a hierarquia, elas estão sendo debilitadas com esse processo.
Deixa eu transmitir agora algumas perguntas aqui do público, vocês decidam quem quer resolver. Numa delas eu vou incluir uma questão minha. Tem uma pergunta que diz respeito à sociedade, né? E a relação da sociedade com as percepções, vamos dizer assim, da sociedade com relação aos militares. A pergunta diz respeito diretamente à coisa das escolas cívico-militares, né, e qual é a importância disso, etc., mas eu acho que também tem uma questão importante aí. Se a gente olhar a série do Latino Barômetro desde 1995, os militares sempre foram o setor mais bem avaliado no país. As pesquisas mais recentes parecem estar apontando na direção de um desgaste, mas a gente ainda tem que olhar, vamos dizer assim, vamos ver o que diz o próximo Latino Barômetro. Qual é a percepção de vocês, não é? De um lado, sobre o peso que tem uma certa visão positiva dos militares em parcelas significativas da população, e dois, né, o que a exposição maior dos militares ao conflito político pode significar em termos de desgaste, portanto, um fortalecimento desse grupo que a Anaís está dizendo, está mencionando, e que está preocupado, não é, com o impacto disso nas Forças Armadas. Né? Impacto, se a gente lembrar, 64, maior ainda quando a politização chega embaixo. Provavelmente, 64, talvez não tivesse acontecido do jeito que aconteceu se não houvesse um processo de degradação, vamos dizer assim, da hierarquia militar nos anos 60. Então, e essa pergunta é uma pergunta mais ampla. Como é que vocês acham que, ou como é que vocês, tendo estudado, pensam, qual é a importância das percepções sociais, não é, sobre o destino das relações civis militares. E se alguém tiver algo a acrescentar sobre a coisa das escolas cívico-militares, que nós não sabemos qual é a extensão disso, etc., eu pediria que falasse.
Sobre as escolas militares, Maria Emília, eu inclusive participei de uma defesa de dissertação de mestrado, de qualificação, né, para estar assim, sobre isso, porque acho que a gente está falando mais da presença dos militares na instituição, na direção executiva do país, mas tem toda uma literatura que, enfim, não mencionamos, porque não é, assim, não é diretamente ligado ao tema, que assim, mais de antropólogos, geógrafos, sociólogos, que são os chamados estudos críticos militares, que vão falar mais da militarização, não tanto como um processo de cima para baixo, né, vem de forças armadas para a sociedade, mas também como um processo, digamos, de baixo para cima, né? E aí tem a Cynthia Emlon, ela tem uma definição da militarização, que a gente geralmente fala da militarização das escolas públicas, né? Para falar sobre esse tema. Ou seja, quando a solução para problemas sociais e políticos vão passar pelo uso dos militares, né? para moderar a vida social. Então, para mim, esse projeto das escolas militares, eu sei que Santa Catarina é um dos estados que mais implementou, né? Tem implementado escolas militares, ou seja, escolas que eram públicas, civis, agora são escolas dirigidas por militares, embora faltem estudos, né, para a gente entender melhor como essas escolas funcionam. Mas, assim, esse projeto das escolas militares, ele se articula a que estava falando antes, da reorganização do campo das forças conservadoras na sociedade brasileira, que vem ainda nas Forças Armadas, que é essa instituição coesa, marcada por hierarquia, disciplina, autoridade, uma solução, né, para essa fragmentação, né, um pouco como a gente desse uma ordem, né, ao corpo social. Além disso, a gente está falando das escolas públicas, né, não das escolas privadas, porque tem, aí coloca também essa pergunta, Maria Hermínia, sobre a relação entre exército, sociedade, as percepções, que é uma relação muito hierárquica das Forças Armadas com a sociedade, não com a sociedade, mas com as classes populares, né, com os pobres, que vai ser também as ações cívico-sociais, que é algo que eu estudo agora, né, as chamadas ACIS, ações assistencialistas do Estado, que antes era para impedir que pobre entrasse para o Partido Comunista, mas hoje é uma forma, assim, de reproduzir valores da instituição, então, palestras em escolas públicas, organizar partida de futebol, distribuir alimentos, né? O exército também tem uma presença muito importante no norte, no nordeste, né? Regiões que têm menos infraestrutura, e geralmente o exército chega nesse caráter de provisão de recursos, né, básicos. E aí, as escolas militares também é uma forma de estabelecer esse vínculo, né, hierárquico entre o Estado e os pobres. Aí, também sobre o desgaste, sim, acho que é um problema. Início do ano passado, que eu estava fazendo um projeto de pesquisa com o Rafael Vila, né, sobre o retorno dos peacekeepers à política, eu entrevistei alguns militares antes da pandemia, e era uma preocupação, assim, muito, muito presente, assim, entre os oficiais, desse possível desgaste, né, e tinha sempre uma forma de separar mesmo, né, querer separar, não, uma coisa é militar que está no governo, outra coisa é a instituição, porque ainda se tinha esperança que, poxa, não fosse deteriorar a disciplina e hierarquia, mas está acontecendo, né, porque agora não pode falar que, na minha concepção, as instituições, elas estão politizadas, não é assim um caso individual, é muito grande a proporção, né, o próprio ministro da Defesa, comandante, né, da Marinha, da Aeronáutica, abertamente bolsonaristas, o único que se salva é o comandante do Exército, né, que tem o Paulo Sérgio tem adotado uma política de separação, assim, em relação ao Bolsonaro, mas esse desgaste, na minha percepção, ele vai acontecer, ele já está acontecendo, né, e aí só para encerrar, tem o caso do Chile, que o Exército se envolveu em casos de corrupção, e aí saiu um informe do Latino Barômetro sobre Chile, e aí o índice de confiança nas Forças Armadas caiu 20%, ou seja, desgaste, ele pode ocorrer, né, assim.
Otávio?
Vamos lá, Hermínia, sem dúvida nenhuma, percepções populares são importantes para entendermos hoje a presença massiva dos militares na política. Chamo a atenção de vocês de um artigo recente publicado no Bulletin of Latin American Research por um jovem acadêmico alemão, Harig, que fala justamente sobre a demanda popular por militarização no Brasil. Mas eu tenho a impressão que para o futuro das relações civis militares brasileiras e também para o presente, os atores decisivos estão no plano das elites, tá? Vamos supor que o governo Bolsonaro seja derrotado, que é um cenário provável, e que o próximo presidente seja um civil, democrata, e que os militares comecem a refluir para os quartéis. Mesmo com o fracasso do governo Bolsonaro, eu tenho a impressão que a percepção popular a respeito deles continuará num patamar alto. tem caído, como as pesquisas têm indicado, mas continua num nível alto. Tá? Esse continua sendo um dos grandes ativos políticos que as Forças Armadas têm. Porém, o desgaste maior será com as elites, tá? Sobretudo com as elites posicionadas do lado direito do espectro ideológico. Porque, com relação a líderes, partidos e setores ao centro, ou à centro-esquerda ou à esquerda, como vimos no começo do nosso debate, a partir do livro do Payam Berlin e do Martínez, de 2017, esses atores mais ao centro e à esquerda estão mais comprometidos com a democratização das relações civis militares. Eu acho que os atores decisivos para haver uma mudança na atual presença excessiva dos militares na política tem a ver com as elites, com a centro-direita parlamentar e agora, como vimos ao longo de 2021 e realçado recentemente, o empresariado e também setores liberais, não necessariamente ligados à economia, mas que tinham sido extremamente tolerantes com a presença de militares. Quantos debates dos quais eu já participei, eu vi gente muito bem formada, com doutorado, que estudou nos Estados Unidos, país que costuma ser exemplar em termos de democratização das relações civis militares, dizer: não vejo o menor problema em termos tantos militares no governo. Assim, com essa cara, não estou fazendo palhaçada. É assim mesmo. Então, esses setores vão começar a virar, porque eles estão vendo agora as consequências. As consequências, para variar, vieram depois. E as pessoas, esses setores que eu localizaria, sobretudo na centro-direita, começam a ficar fartos da excessiva politização dos militares. E eu acho que eles serão importantíssimos para tentar despolitizar a política brasileira a partir de 2023. Então, só para concluir, minha análise enfatiza muito mais o plano das elites do que as percepções populares.
Perfeito. Otávio, tem uma pergunta aqui para você, e que diz respeito a algo que a Anaí já falou, e que seriam as diferenças geracionais, né? Uma das explicações que correm é que, na verdade, a geração que vem aí, né, e que ocupará altos postos nas Forças Armadas, é uma geração que se formou sobre a democracia e, portanto, talvez não tivesse o mesmo ranço, vamos dizer assim, ou a mesma percepção do período autoritário. A pergunta do público, de alguém do público que nos está ouvindo, é: qual é a importância disso vis-à-vis um certo ethos militar que uniformizaria, né, as percepções para além da questão geracional?
Então tá, boa pergunta. Como a Anaís bem lembrou, as Forças Armadas, apesar de não serem completamente homogêneas, são instituições totais. A vida pública e privada dos militares é controlada pelo alto comando, ao fim e ao cabo. Então, a capacidade de socialização e de homogeneização das Forças Armadas é muito maior do que qualquer outra instituição civil. Então, de fato, os militares acabam tendo uma cabeça muito parecida, ainda que haja divergências. As pesquisas de opinião mostram, por exemplo, as Forças Armadas, os militares americanos, bastante divididos entre democratas e republicanos. Tá? Nós precisamos desse tipo de pesquisa no Brasil, ainda não temos, e deve ser dificílimo conseguir hoje em dia, por exemplo, sobretudo, entrevistar oficiais. Mas eu quero aqui mencionar uma experiência que eu tive com um coronel que foi meu aluno na Fundação Getúlio Vargas, com quem eu tinha muito boa relação. Ele era um homem um pouco mais jovem do que eu. Eu tenho 57 anos de idade, nasci em 64. Ele deve ser uns 5, 6 anos mais jovem do que eu. Mas ele foi formado como cadete durante o regime militar. E nós conversando, ele, assim, de forma muito sincera, muito aberta, muito simpática, me disse: professor, quando eu era um jovem cadete, eu queria ser presidente da República. Aí eu falei: mas por quê?
Aí ele falou, porque era a época do governo Figueiredo, e o Figueiredo era um general, ele era presidente, então eu queria ser presidente. E eu falei, poxa, legal. É, mas aí eu fiquei matutando em cima disso. Quer dizer, o exemplo que a liderança dá. Então, isso me deixa muito preocupado. A minha resposta é que eu estou muito preocupado. Tá? É porque os cadetes que estão hoje na MAN ou na escola naval estão vendo oficiais generais, que são os líderes e são os modelos, ativa, ocuparem... Eu não vou citar os mais conhecidos. O Ministério de Minas e Energia é hoje liderado por um almirante de esquadra, de 4 estrelas, da ativa, almirante Bento. Sem falar nos vários outros que são aí, já foram chefe do gabinete civil, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro dos transportes. Então, a atual geração que está nas escolas pode acabar repetindo a história. Então, as gerações anteriores viram seus generais não guerreando, não se afirmando como grandes mestres da arte, da ciência, da guerra. Se afirmaram como ministros, chefes políticos. Eu, na minha profunda ingenuidade e ignorância, achava que isso tinha passado nas gerações mais recentes. Me enganei profundamente quando vi a geração do general Heleno de forma absolutamente afirmativa, como a Naís bem lembrou, voltar para a arena política com pouca consideração sobre os riscos para a própria força. Tá? Então, eu acho um dos aspectos mais preocupantes da excessiva militarização do governo hoje em dia e da excessiva participação dos militares na política é o exemplo que dá nos jovens que estão nas academias militares hoje em dia. Tá? Daqui, nós temos essas profundas crises, aparentemente, essas crises da República a cada 30 anos, não é? Elegemos Jânio Quadros em 60, elegemos Collor em 89 e 29 anos depois, novamente, elegemos Bolsonaro. Meu temor é que daqui a 30 anos, quem está na MAN, na Escola Naval e na Academia da Força Aérea vai querer fazer que nem aquele coronel muito simpático que foi meu aluno. Poxa! Quando eu era cadete, eu vi o general tal ser ministro de Minas e Energia. Aí, quando eu comecei a encadear isso, eu falei, meu Deus, temos aí mais 30 anos ainda assombrados pelo pretorianismo republicano brasileiro.
Olha, tem uma pergunta aqui que não diz respeito propriamente às Forças Armadas. Né? Existe uma interpretação na corrente que vários colegas meus que entendem do assunto dizem que não se sustenta, de que a questão, vamos dizer assim, as ameaças à democracia não viriam apenas das Forças Armadas, mas de outras corporações armadas, quais sejam as polícias militares, etc. E eu gostaria... Tem alguns amigos que dizem que isso não se sustenta, que não tem, vamos dizer assim, não tem golpe com polícia militar, né? Mas, de toda maneira, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, que é uma pergunta que está aqui, foi nos enviada para o público. Pelo público. Anaís, se quiser começar, começa, depois eu tava entra.
Eu concordo, né, que um golpe não vai se sustentar só com polícia, né? Polícia, milícia, não acho que seria um cenário suficiente. Mas me preocupa bastante a questão da violência política, que ela já existe, né? Porque quem mora em área de miliciano, tu é coagido a votar, não vai dizer que tem um direito de direitos políticos completamente, né, efetivos, então, né, ou área de traficante, geralmente tem um santinho do traficante só, do miliciano, e que isso, então, gera, né, entraves para a democracia, né, para o funcionamento básico da democracia, e a gente hoje tem um presidente que defende, né, abertamente, enfim, as milícias, Também, outro ponto que me preocupa é da violência policial, né? A gente teve algumas manifestações, né, do campo progressista nos últimos meses. Acredito que essas manifestações elas vão continuar, né? Ainda mais conforme a vacinação aumenta, mas existe, a gente não sabe qual a proporção, né, de policiais, militares e civis que são bolsonaristas, mas sabemos assim, que possuem apoio, são esses policiais que reprimem as manifestações. Ou seja, apoio, né, bolsonarismo entre as polícias militares, não acho que seja uma causa suficiente para ter um golpe, mas é sim um problema para a democracia. A gente sabe que violência policial um enorme desafio e o discurso presidencial, né, ele tem favorecido esse tipo de postura.
Otávio, você quer falar alguma coisa sobre isso?
Quero, muito rapidamente, eu concordo com a Anaís, mas nós, como politólogos, temos que começar a tentar nos perguntar em que estados isso poderia acontecer. Somos 27 unidades da federação, eu tenho a impressão que o apoio do Bolsonaro entre os governadores estaduais é muito escasso. Pelos meus cálculos, são 4 governadores que realmente estão com ele. Acho que um é no estado da Anaís, outro é no meu estado, e há mais 2. Eu acho que o grande risco está aí, falo mais pelo sofrido estado do Rio de Janeiro, o meu estado, em que o governador é um bolsonarista e a polícia do Rio de Janeiro tem seus conhecidos problemas. A expressão banda podre, que foi recentemente aplicada no Senado, na CPI da Covid, é uma expressão do jargão político carioca fluminense. Então, eu concordo com seus amigos, Maria Hermínia, que eu acho que no que diz respeito ao alto comando das 3 forças, não há apoio para golpes de Estado. O problema maior estaria nas polícias estaduais e dentro das polícias estaduais, eu acho que é nesses 4 estados em que o governador é bolsonarista, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, em que a presença do bolsonarismo é enorme. O bolsonarismo nasceu aqui, muito perto de onde eu moro, inclusive. De modo que seria algo que pode ser controlado, porque para controlar o Brasil não é tão fácil quanto controlar a Venezuela. Para controlar a Venezuela, há que se controlar Caracas, a PDVSA e as Forças Armadas. O Chávez fez isso de forma relativamente fácil. No Brasil, olha, a Petrobras não é tão importante quanto a PDVSA é para a economia venezuelana. Já não seria suficiente. Bom, em termos de controle de metrópoles, há que se controlar a maior cidade latino-americana, São Paulo, que não é governada por bolsonaristas. E com relação às Forças Armadas, a questão do controle das Forças Armadas. E aí pairam as grandes dúvidas, né? A grande ansiedade que hoje tem se abatido sobre nós. E aí que eu quero dizer o seguinte: o momento atual é de enorme tensão, porque os comandantes das 3 forças estão andando sobre uma corda bamba. Eles rejeitam o golpe de Estado, mas se mantêm leais politicamente ao Bolsonaro. E eles têm tentado se equilibrar nessa corda bamba. Qual é a estratégia de equilíbrio, para usar o jargão da teoria dos jogos do Bolsonaro? Forçar os comandantes a pularem do lado dele. E a estratégia de equilíbrio da oposição é forçar os comandantes a agirem que nem o general Mark Milley, comandante em chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, logo depois do 6 de janeiro de Donald Trump. Ele afirmou peremptoriamente que as Forças Armadas norte-americanas não têm nada a ver com o processo eleitoral e com a arbitragem de conflitos relativos às eleições. Então, o que vai acontecer nos próximos meses e até o final do ano que vem é que os comandantes serão forçados a tomar uma decisão pelos dois lados, tanto pelo governo pela oposição. E muito vai depender da correlação de forças. Como bem lembrou a Anaís, citando o grande Huntington, os militares têm uma mente conservadora e uma mente muito pessimista e pragmática, que privilegia uma avaliação objetiva do mundo baseado em correlações de forças militares ou políticas. Eu acho que está muito claro para o alto comando hoje em dia, e para qualquer analista político, ninguém precisa ter doutorado para saber que a correlação de forças não favorece o Bolsonaro. O problema é que Bolsonaro não aceita se render à correlação de forças. Aí a tensão vai até o final.
Tá bem, obrigada, Otávio. Anaís, eu vou pedir agora que vocês façam as considerações finais. Tá? As do Otávio foram quase finais, então eu depois devolvo para ele para encerrar, agradecendo a presença de vocês. Anaís.
Tá certo, eu vou fazer breves considerações, né, antes de agradecer o convite, mas só para retomar aquele ponto inicial que a gente começou sobre o que a literatura fala, né, sobre a presença dos militares na política, porque acho que tem alguns gaps aí que a gente precisa gerar trabalho sobre. É um ponto que a literatura não... Na minha opinião, ela não responde satisfatoriamente ao que fazer, né? Se os políticos eles não têm interesse em contestar essas prerrogativas militares, ou seja, que é muito relacionado a essa nova direita no poder, que são líderes autoritários. Né? Então, o que nós fazemos, assim, né? Quando as elites políticas elas não são democráticas em uma democracia. E um segundo ponto é que, né, o Otávio estava falando na correlação de forças e que as transições de regime na América Latina, muitos países, Brasil, né, é um grande exemplo, elas se basearam nessa negociação para que fosse possível a transição do regime. E aí o controle político sobre as forças armadas, ou seja, garantir que as forças armadas elas limitem seu comportamento autônomo e obedeçam às ordens, ela é muito limitada ao controle do poder executivo, e mesmo do presidente, né? Então, como a gente pode pensar, né, estabelecer outros mecanismos de freios e contrapesos ao poder dos militares que não passem pelo poder executivo, né? Porque aí vai ter que envolver mais poder judiciário, né, legislativo, e também a própria formação nas escolas militares, que é um ponto que a gente estava deixando, né, a gente fala das elites políticas passar, e que é importante, porque esse anticomunismo, né, ele é ensinado nas escolas militares. E aí, eu queria também trazer, assim, para finalizar, uma autora que eu acho que ela tem bastante a agregar, que é a Rebecca Schiff, né, e ela fala em um modelo de convergência, ou seja, ao invés de a gente pensar, né, controle dos militares, como essa separação militares, assuntos técnicos, né, tática operacional de um lado e políticos de outro, que o controle político, o controle democrático, talvez, né, sobre as Forças Armadas depende de uma convergência também de valores entre os militares e a sociedade. Né. E queria agradecer também o convite da Maria Hermínia, né, do Sebrae, participar mais uma vez, fiquei muito feliz com o convite, para mim também uma grande honra participar dessa mesa com o Otávio Amorim. Obrigada.
Para encerrar, volto àquela afirmação do Zoltan Baron, né, que o apoio das elites militares à governança democrática é condição necessária para a democratização e a estabilidade de uma jovem democracia. E eu tenho a impressão que aqueles eventos de 29 e 30 de março, quando o general Fernando Azevedo foi demitido e os comandantes Pujol, Ilques e Bermudes também foram demitidos, ali foi um gesto de ruptura com a política bolsonariana, com as Forças Armadas. Ali foi um esforço importantíssimo de tentar estabelecer uma separação institucional entre governo e Forças Armadas. Eu sei que Bolsonaro vingou-se depois com o episódio em torno do Pazuello e com o episódio desta semana com o desfile das Maria Fumaças por Brasília. Mas eu acho que a mensagem emitida no final de março continua válida, tá? e que, nesse sentido, nós temos alguma razão de otimismo, porque eu tenho a impressão que o alto comando das três forças continua comprometido com a governança democrática, por mais que tenha uma leitura diferente, conservadora do que seja a governança democrática. E, por último, Hermínia, lembrando esse seu último artigo na Folha de São Paulo, na semana passada, em que você cita outro artigo do Harold Trincunas, e por sua causa, e eu agradeço a dica bibliográfica, eu li o artigo, e lá na página 14, o Trincunas diz, olha, se a oposição venezuelana quer realmente contar com a cooperação das Forças Armadas para que Maduro saia do poder, eles, em vez de estar fazendo essas manobras que fizeram recentemente, o que eles têm que fazer é publicarem algo como um livro branco, sinalizando qual será o papel das Forças Armadas a partir do momento que eles chegarem ao poder. Eu acho que está na hora de fazermos o mesmo no Brasil. Não se trata de carta ao povo militar, não se trata de jantar em São Paulo entre ex-ministro e general, se trata dos candidatos de oposição de chamarem seus acadêmicos, esboçarem um livro branco não oficial, um livro branco de sombra, né? Um shadow white book, para sinalizar claramente às Forças Armadas qual será seu papel assim que o Brasil voltar a ter um governo civil e democrático. E eu tenho certeza que esse livro não será muito diferente do livro branco de 2012, publicado sob a presidência de Dilma Rousseff. É isso. Muito obrigado, Maria Hermínia. Muito obrigado, Anaís, pelo prazer de aprender novamente com você, você que é a estrela ascendente da Academia Brasileira na área de Relações Civis Militares.
Muito obrigada aos dois. Obrigada, Anaís, obrigada, Otávio. Na verdade, o Otávio me ajudou, né, a conhecer melhor o trabalho da Anaís e chamá-la. A casa está sempre aberta a vocês.
Muito obrigado.
Obrigada, gente.